Bom dia, doutor.
Olá, bom dia a todos aí. Uma honra estar com vocês essa manhã falando de um assunto extremamente relevante e em crescimento na nossa população.
Doutor, a gente está falando dessa campanha que foi criada, né, o Março Azul, porque esse é o terceiro câncer mais comum entre homens e mulheres, é isso mesmo?
Perfeitamente. Então, para as mulheres, nós vamos ter o câncer de pele não melanoma, seguido o câncer de mama, seguido o câncer de intestino. Para os homens, câncer de pele não melanoma, seguido do câncer de próstata, seguido do câncer de intestino. Câncer de intestino, meu código de falar, câncer colorretal, são sinônimos.
Muitas celebridades, né, muitas pessoas públicas recentemente tiveram essa doença e até por isso esse assunto ganhou muita repercussão. É o caso do jogador Pelé, das cantoras Simone, Preta Gil, e isso trouxe essa doença muito à tona, né?
Exatamente. E de forma interessante, você deu exemplo de duas mulheres que tiveram câncer em uma idade intermediária, entre 45 e 50 anos de idade, no qual antes a recomendação era se fazer a colonoscopia de 50 anos para frente. Entretanto, está existindo uma precocidade da manifestação clínica do câncer de intestino. A recomendação hoje, então, é que se comece a fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos de idade. E o mais importante é entender o porquê que isso está acontecendo, por que o câncer de intestino está ficando mais frequente e mais precoce. Isso se dá fundamentalmente devido à mudança dos hábitos da população. À medida que a população vai criando hábitos de uma sociedade industrializada, ela começa a consumir alimentos ultraprocessados. E a chave de tudo está nesta mudança, porque os alimentos ultraprocessados, eles têm muitos conservantes. E também, em geral, eles são alimentos mais secos. Então, vamos pegar aqui o exemplo dos ultraprocessados na linha das carnes. Salsicha, mortadela, demais embutidos, charque. Por fim, esses alimentos, para eles terem uma vida útil longa, eles são conservados com substâncias químicas, chamadas nitritos e nitratos. Da mesma forma, alimentos mais secos, como biscoitos, massas, bolos, reduz a concentração de água no intestino. Então, eu vou ter um fator agressor oriundo de uma parte da alimentação, que são esses nitritos, nitratos, que produzem radicais livres. Do outro lado, eu vou ter alimentos que secam o bolo fecal. Com isso, eu vou ter um maior contato das substâncias tóxicas com a parede do intestino. Então, eu vou ter uma lesão direta das toxinas no nosso DNA do intestino. E com isso, eu vou ter uma maior predisposição a ter câncer de intestino. Em contrapartida, para a gente reduzir esse risco, nós vamos ter que eliminar esses alimentos ultraprocessados e alimentar mais de substâncias naturais, ricas em fibras, e ingerir bastante líquidos também para aumentar o funcionamento do intestino, aumentar o trânsito intestinal. Isso é como que nós falamos da fisiopatologia. Associado a isso, vamos ter obesidade, sedentarismo, o próprio envelhecimento da população, consumo de álcool, consumo de tabaco e também algumas características oriundas da família, o histórico familiar, hábitos alimentares e também doenças inflamatórias intestinais, como retocolite ulcerativa e doença de Crohn.
Doutor, o senhor falou, né, dessa importância da dieta, que é o principal fator, um dos principais fatores. Quais são as outras combinações, que outros fatores também pesam para o desenvolvimento dessa doença?
Perfeitamente. Então, aí nós vamos ter fatores genéticos hereditários, que são alguns genes que são transmitidos de pai para filho, que a pessoa nasce com uma mutação específica que predispõe a ter estes cânceres, como a polipose adenomatosa familiar. E também vamos ter o consumo de álcool em excesso. Não é o drink do final de semana, não é o vinho para comemorar um aniversário, é o consumo frequente do álcool, é o consumo do cigarro, é a obesidade efetivamente, é o diabetes mal controlado. Esses fatores, em sua combinação, eles aumentam o risco de se ter câncer de intestino.
E como a gente faz para identificar isso precocemente?
O câncer de intestino tem uma característica extremamente importante. A imensa maioria deles começa de um pólipo, como se fosse uma verruguinha no intestino. Através da colonoscopia, que é um exame chato, mas extremamente importante, chato no sentido do preparo, que precisa ter uma restrição alimentar de alguns alimentos, e naturalmente tomar um remédio, que é um laxante, para fazer com que o intestino fique limpo. E isso muitas vezes é desconfortável para os pacientes. O exame em si, o paciente não sente nada, mas é aí que está a chave, é a principal arma para achar o pólipo, que ainda é um pré-câncer. À medida que você vai lá, remove este pólipo, você já está fazendo uma prevenção extremamente eficaz contra o câncer de intestino. E como eu falei também anteriormente, a idade recomendada hoje para se iniciar o rastreamento do câncer de intestino é a partir dos 45 anos de idade para a população em geral. E para a população que tem histórico familiar, deve começar em torno dos 40 anos de idade.
E qual que é a periodicidade? Quanto em quanto tempo que a gente tem que fazer esse exame para ficar de olho?
Se a colonoscopia está normal, é a cada 5 anos. Então a gente fala que é o exame de rastreamento de câncer mais longo da medicina. Então uma colonoscopia normal hoje te garante 5 anos de tranquilidade. Entretanto, se você tiver pólipo, a depender do tamanho do pólipo, do que vem na biópsia, essa colonoscopia pode ser repetida há cerca de 2 anos do exame inicial. Mas aí tem vários critérios técnicos que fogem um pouquinho do escopo da entrevista aqui, mas em se tendo pólipo, ainda que benigno, a gente vai abreviar este próximo controle subsequente.
Doutor, esse não é um câncer que avança tão rapidamente na maioria dos casos, né? O grande perigo é ele não ser identificado logo, né?
Exatamente, ele é um câncer extremamente lento, de tal forma que se a pessoa fizer uma colonoscopia, ainda que a cada 5 anos, como nós comentamos anteriormente, ela vai achar o câncer de intestino no seu início. Então, para morrer de câncer de intestino, é porque acabou tendo alguma falha nesse mecanismo de rastreamento, porque ele cresce muito devagar.
Quais são os principais sintomas que indicam que alguma coisa pode estar errada?
Na fase inicial, que é a fase ideal de se ter o diagnóstico, é completamente assintomático. Entretanto, nas fases que ele já tem um certo volume, a pessoa vai ter uma alternância do hábito intestinal, ou seja, vai mudar o ritmo de ela ir no banheiro. Ou ela vai ficar mais constipada, ela vai ficar com diarreia, ou vai alternar esses episódios. Uma semana ela está constipada, uma semana ela está com diarreia, isso chama a atenção dela. Às vezes vamos ter dor abdominal, sensação de estufamento do abdômen. Quando o câncer está na região mais final do intestino, perto do reto, vamos ter um afilamento das fezes, as fezes saem fininhas, podemos ter sangramentos também, vermelho vivo no vaso sanitário, ou às vezes temos sangramento oculto, que a pessoa não vê no vaso sanitário, mas ela começa a ficar fraca, com pouca disposição para as coisas, faz um exame de sangue e tem lá uma anemia. Então, muitas vezes, a causa da anemia é um sangramento oculto, microscópico, ao longo de bastante tempo. Então, essas são as principais alterações. Quando a pessoa tem um quadro muito avançado desse câncer de intestino, o que pode acontecer é obstruir completamente a luz do intestino. O intestino como se fosse um cano. Obstrui a luz, obstrui o cano, passa a ter um armazenamento, um super armazenamento de fezes, daquele ponto de obstrução para cima, o paciente vai ter uma grande distensão abdominal, com muita dor, muita cólica, o que leva esse paciente para uma emergência médica, para um pronto-socorro, porque está com um abdômen agudo obstrutivo. Esse é o termo técnico, porque fechou completamente a passagem das fezes.
Doutor, o diagnóstico ele é feito por biópsia?
Perfeitamente. E a biópsia é feita através da colonoscopia. Então a colonoscopia vai me permitir vigiar o intestino, ver se ele tem alguma anormalidade. Vai me permitir ver se tem algum pólipo, eu vou lá fazer a prevenção tirando esse pólipo. Vai me permitir ver se ele tem alguma massa e me permitir fazer a biópsia dele para estudar no microscópio. Então a colonoscopia é o exame fundamental para o diagnóstico também.
Tratamento é cirurgia? Tem algum complemento? Geralmente é feita químio?
O tratamento do câncer de intestino é fundamentalmente cirúrgico. A cirurgia oncológica do intestino é a principal modalidade para remover aquela região com a margem de segurança e tirar os gânglios que drenam aquela região. Subsequentemente, nós podemos ter a necessidade de fazer quimioterapia. mas em geral é menos frequente a quimioterapia do que nos outros cânceres, como regra geral. Entretanto, na parte final do intestino, que já é o reto, aí lá nós vamos ter uma composição de tratamento um pouco diferente da região mais proximal, que é o intestino grosso, que é o colo ascendente, transverso e descendente. Na região do reto, porque muitas vezes o tumor começa a comprometer o músculo, chamado músculo esfíncter retal, que controla a saída das fezes. Se precisar tirar esse músculo, a pessoa fica sem o controle das fezes, precisa usar uma bolsinha pro resto da vida. Então, existe algumas estratégias de começar com tratamento com rádio e quimioterapia antes para os câncer de reto, na perspectiva de você reduzir o tamanho da lesão e tentar salvar este músculo que controla efetivamente a saída das fezes. Então, para o câncer de reto, é muito comum começar com rádio e quimioterapia antes da cirurgia, inclusive.
Doutor, para a gente encerrar essa entrevista, é o assunto que a gente passou durante toda ela, que é a importância de fazer a colonoscopia. A gente sabe que, como o senhor mesmo disse, é um exame chatinho de fazer, né? Muita gente evita, adia, ou então espera aparecer algum outro sintoma. Ah, eu tô com diarreia, ou então tô com dificuldade para ir no banheiro, tô com dor abdominal, e por isso vou fazer, e aí pode ser que já esteja em um estado mais avançado. Então, não esperar aparecer sintoma para marcar esse exame, principalmente se há algum outro fator de risco, né?
Exatamente. Então, a colonoscopia é a chave do diagnóstico precoce, apesar de chato, é um exame que tem o espaçamento muito grande de um para o outro, então você vai comprometer um dia da sua rotina, na perspectiva de você ganhar inúmeros anos de vida ao longo da sua vida. Aí, uma vez que se tiver algum probleminha, você achar na fase de pólipo, você fica completamente curado, sem nenhum tratamento adicional.
Dr. Wesley, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Foi um prazer imenso e um forte abraço a todos.
Nós conversamos com o médico, mestre PhD em Oncologia, Dr. Wesley Pereira Andrade, sobre o Março Azul, um mês que fala da prevenção ao câncer de intestino, uma doença que tem previsão de aumento de 10% em 2024 e a importância de fazer a colonoscopia para descobrir essa doença o quanto antes e facilitar também no tratamento. Agora 11h26.